Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. Senos da Fonseca apresentou a semana passada a obra Os Últimos Terra Novas Portugueses. Trata-se de uma grande história da pesca do bacalhau, com espaço para falar de embarcações, mas também de homens que participaram na grande epopeia. No total, são quase 600 páginas, com cerca de 600 fotografias, num percurso por 10 séculos de história. A Faina Maior ganha, assim, novo destaque neste projeto de investigação que, segundo o autor, Senos da Fonseca, completa o seu esforço nesta área. É a entrevista que realizamos a Senos da Fonseca que partilhamos neste Porto de Encontro. Como é que avalia, digamos, o final deste trabalho por si desenvolvido? É o trabalho de uma vida?
É o trabalho de uma vida. Pode-se dizer que este é mesmo um trabalho de uma vida. Primeiro porque a aprendizagem começou logo desde muito novo, pequeno, com o meu padrinho Júlio, que me levava para o bordo do Cruz de Malta, tudo aí, e depois com toda a envolvência familiar. Eu tive a sorte de ter na família quer diversos capitães, meus familiares, mas também moços, pescadores, cozinheiros, os célebres Roncas, os célebres Arrombas, e portanto eu vivia muito todo esse ambiente. Eu fui captando tudo isso mais tarde, depois com o capitão Zé Negócio, com o capitão Júlio, chamado Júlio Careca, discutíamos, contávamos todas as histórias até alta noite, às vezes saíamos de manhã do café Luso a contar as histórias sobre a pesca de bacalhau, de modo que eu ia aprendendo tudo e captava tudo e apontando tudo com a ideia de que um dia eu irei fazer um livro sobre a pesca de bacalhau.
Que tipo de obra é esta? De facto.
Esta obra começou, eu na vida profissional marquei a data em que queria acabar para depois ter tempo de fazer este livro, pensava apenas fazer um, já vou no 18º, mas o curioso é que ele começou há 20 anos precisamente, e o primeiro capítulo foi escrito há 20 anos, e quando cheguei ao final do primeiro capítulo percebi perfeitamente que ainda não tinha a estaleca, ainda não tinha, digamos, não tinha absorvido tudo que era necessário para fazer este livro, digamos, ao correr da pena, como eu digo, apenas com a investigação que tinha de se fazer. E então interrompi. Interrompi para quê? Interrompi para perceber melhor quem era esta gente. Quem era esta gente e quem era a gente, principalmente, neste caso, da minha terra, de Ilhavo.
E que etapas queimou para perceber, de facto, quem é?
Quem era? Se não soubesse quem era e porquê é que tínhamos ido para o bacalhau? Não por aquilo que mais tarde se fez slogan, que é por tradição. Não, nós não fomos para o bacalhau por tradição. Nós fomos por condição, porque a laguna nos obrigou a ir para o mar. Porque deu-nos tudo até na altura, e na altura fechou-nos, tirou-nos tudo quanto prometeu. E então os ilhavos tiveram de ir para a beira-mar e ir correr esse litoral fora à procura de sobrevivência. Ora bem, portanto, só quando eu entrei no ensaio monográfico a perceber qual era a história real, verdadeira de Ilhavo, não a história dos últimos 50 anos ou 100 anos que era a pesca de bacalhau, eu desconfiava que havia uma história que tinha durado muito mais tempo, e durou 3 séculos atrás desta, e que tinha provocado exatamente o nosso desvio para a pesca de bacalhau mais tarde em lugares de proeminência absoluta. Aliás, este livro há uma parte em que prova em que os ilhavos não foram só em número, em percentagem superior, o que se dizia muito, na parte do oficialato. Não, não é verdade. Nós, com os gafanhões, fomos sempre, em todos os outros grupos profissionais, tivemos sempre em número superior.
Essa história factual está documentada na obra?
Tudo documento, há documento a documento. Este livro vive de duas coisas, das fotografias de algumas que escolhemos inéditas, e depois de quadros que são naturalmente oficiais, retirados quer do arquivo do Museu Marítimo de Ilhavo, que neste campo tem um excelente arquivo, quer da Biblioteca Nacional, quer da Torre de Tombo, enfim, de todos os sítios onde fomos procurar documentos e os inserimos aqui neste livro.
Para que o cidadão comum possa perceber, a história remonta a que época?
Pois, este livro cobre 10 séculos de história. Perguntar-me-ão, 10 séculos porquê? Porque claro que nós, para falarmos da Terra Nova, tínhamos de perceber quem é que descobriu a Terra Nova, quem foi para lá primeiro e o que, efetivamente, eu tive de ir rebuscar à chegada dos normandos do século X à Terra Nova. E a partir daí contei, de facto, a história e os nossos descobridores tiveram uma importância fundamental, de tal ordem que nós, juntamente com os vascos, fomos os primeiros a pescar. Os vascos para pescar baleia, os portugueses para pescar bacalhau. E fizemos, há umas datas que são mais ou menos aquelas oficiais ou oficiosas, que é já no século XV, mas há provas de que algumas embarcações portuguesas e vascas teriam lá ido mesmo nos finais do século XIV, já lá estavam a pescar. Portanto, portanto, começa por aí a procura, até naturalmente os portugueses e os vascos terem sido expulsos devido às guerras da independência americana, depois guerras em que se mostraram os franceses e os ingleses, e então os portugueses foram expulsos e só regressaram já no século XIX.
Que tipo de dificuldade, deixe-me perguntar-lhe assim de uma forma ligeira, encontrou em todo este processo para pesquisar, para trabalhar, para documentar?
Eu consulto muito, reparo, por exemplo, sobre a questão dos normandos, em Portugal não havia praticamente nada escrito sobre isso, eu recorri às sagas, eu li as sagas normandas, portanto, sobre os vikings, portanto, sobre o Leif, sobre a filha, o filho, tudo aquilo, e portanto, só nesse bocado eu perdi meses à procura, ia mandar vir e ia visitar sítios onde podia comprar, em França principalmente, onde se podem comprar e visitar alguns museus que têm isso, mesmo na própria Suécia, para verificar as embarcações nórdicas, e depois, claro, sempre em contacto, quer com os vários museus e bibliotecas francesas, que na pesca do bacalhau têm efetivamente muitíssimo mais do que nós. Aliás, eu neste livro vou fazendo sempre uma comparação e para provar que nós andámos sempre 30 anos, 30, 40 anos atrás dos franceses. E o que é curioso é que cometemos, passado 30 ou 40 anos, exatamente os mesmos erros que tinham sido cometidos pelos franceses e que nós não soubemos corrigir. Está aí um dos pontos que eu aponto como talvez o mais negativo.
Porquê?
Não compreendo. Eu próprio aqui no livro não compreendo. Mostro. Este problema deu-se em França há 30 anos e nós repetimos, passado 30 anos, exatamente da mesma maneira, com os mesmos resultados. Repare, nós em Portugal tivemos em 1937 a primeira e única grande revolta, que não foi greve, ainda bem muita gente a chamar-lhe greve, a revolta dos pescadores aos embarques, que foi uma coisa, enfim, uma celeuma que deu e que meteu no final já PIDE a forçar, a dar umas cachações e a obrigar ao embarque. Pois 30 anos antes, pelos mesmos motivos, tinha havido a revolta dos pescadores franceses. E os mesmos os motivos eram os seguintes. Não era uma questão até de mais ganhar. Era da duração da campanha. Isto é, eles diziam, sendo muito incerto o tempo da duração, se a campanha durar muito tempo, o nosso ordenado diminui-se. E quem foram os instigadores e os maiores defensores dos pescadores? Os pescadores, quer em Portugal, atenção, quer seguiram o exemplo de França, não quiseram os sindicatos metidos nisto, mesmo o próprio PC em Portugal tentou meter-se nesta revolta, os pescadores puseram os sindicatos, puseram o PC de lado e foram em França e em Portugal as mulheres que foram as principais condutoras do processo e levaram, em Portugal não houve grandes lucros imediatos, porque houve apenas uma melhoria sob o ponto de vista de adiantamento, etc, etc. E, portanto, os resultados conseguidos em Portugal acabaram por ser muito semelhantes em França, com uma diferença. Em França houve um navio francês de guerra que foi destacado por um dos portos do norte francês e que fez 12 mortos, bombardeou a própria cidade. Em Portugal não houve nenhuma morte, houve apenas umas prisões e uns cachações, vá lá, desta vez fomos melhores e fomos mais mais, enfim, fomos mais democráticos que o país democrático que, era, que começava a ser a França.
Se eu lhe pedisse, e desculpa a pergunta, para eleger o melhor capítulo ou a melhor secção desta grande obra, era capaz de fazer esse exercício, assim, de repente? Ou acha o atrativo, o atraente?
Essa pergunta já eu fiz a mim próprio. Eu não consigo distinguir qual é o melhor, ou melhor, qual é o melhor na perspectiva do leitor. Eu direi que há aqui um capítulo que é excepcional, que é quando vou tentar definir e comparar a maneira como os franceses, no princípio do século XX, foram atrás da procura de um navio que respondesse às exigências da pesca do bacalhau. Os portugueses, depois de experimentar 1.001 navios de todos os tipos, também se foram sendo conduzidos, e aqui a importância dos Mónicas foi notável, para os lugres bacalhoeiros, depois de definir um lugre, eu estudo profundamente, quer nos seus componentes, mas mais. Contei com a colaboração do último riscador que temos em Portugal, que ele se predispôs, ele vai estar presente na segunda-feira, se predispôs a ele próprio fazer o risco de um risco integral de um navio de madeira. Isso era algo que em Portugal, por exemplo, só no século XVI, o nosso Fernando de Oliveira Aveirense, que era Aveirense, fez e registou. Não há, que eu conheça, nem em Portugal, nem em França, nem na Suécia, nada que nos indique como é que se arriscava um navio desde aqueles tempos até ao século XX, aqui em Portugal, os Mónicas sempre assim faziam, para trás o risco do navio. E depois também creio que há um capítulo que é bastante interessante, que é a parte talvez mais importante, em que eu falo das pessoas. Quem eram aquelas pessoas? E as defino, quem era o cozinheiro? Quem era o moço? Quem era o contramestre? Quem era ponho os aqueles que eu selecionei, ouvi muitos em toda a orla portuguesa, mas ponho cada um dos que eu selecionei a contar exatamente o que era, digamos, a vida deles. E também, naturalmente, este livro conta com a colaboração dos capitães mais antigos ainda hoje vivos, o capitão que vai apresentar, o capitão Manuel Machado, um ícone da pesca do bacalhau, o capitão Vitorino Ramalheiro, o Valdemar Aveiro, o Manuel Mendes, o Marcos da Silva, etc., que apoiaram e até têm colaboraram na feitura da parte deste livro.
Sim, deixe-me também colocar-lhe esta pergunta. Esta obra destina-se a que tipo de público em particular,
bem,
ou não?
Esta obra, posso-se classificar, está para o público que se interessa pela pesca do bacalhau, como a história de Portugal, do Jaime Cortesão, está para os portugueses. Quer dizer, é um conjunto de factos que relata um período, cobre um período temporal longo, naturalmente que não vai esmiuçar ponto por ponto, porque é mais de caráter informativo, é um trabalho que refere os pontos principais e refere sempre que entendi necessário. Neste ponto, se quiserem saber profundamente este ponto, consultem este tipo de obra. Portanto, abre as portas a quem quiser depois fazer estudos suplementares sobre cada um dos factos que vá ter. Aliás, o livro traz, no final, uma bibliografia de tudo quanto se editou em Portugal a falar sobre a pesca de bacalhau. Eu juro que é uma maneira simples de mostrar ao leitor, olha, se tu tens interesse nisso, se queres então saber ainda muito mais para além desta informação, então visita estas fontes de informação e...
É um trabalho inédito, Sr. Engenheiro, é um trabalho inédito. Alguma vez alguém se aproximou? Alguma vez alguém se aproximou de um trabalho desta dimensão?
Claramente que digo, claramente, nem aqui em Portugal nunca se aproximaram qualquer tipo de obra deste género, isso aí digo sem qualquer rebuço, mas curiosamente existe em França, que eu saiba, que eu conheça, porque eu tenho uma espécie de um contrato com um editor francês, em que tudo quanto é publicado em França sobre bacalhau me é mandado, não? E, portanto, de tudo quanto se fez em França, existem duas histórias sobre a pesca do bacalhau. Curiosamente, uma bastante mais antiga, que já não relata, digamos, acaba praticamente ali nos primeiros anos do século XX, porque o autor desapareceu. E depois, agora mais tarde, aqui há 5, 6 anos, uma pesca sobre Os franceses têm uma maneira muito curiosa, distinguem, sob o ponto de vista terre-neuve, de terre-neuve. Terre-neuve é os pescadores que andaram na terra nova, terre-neuve. Os terre-neuve são, por exemplo, os navios, tudo que... E, portanto, os franceses têm uma história... Aliás, os franceses têm, de facto, frotas medonhas. Reparem, ontem estava a fazer isso. Há um capítulo que é a história trágico-marítima. Não podia deixar de o fazer, daqueles casos mais sensíveis. E até para mim, chocante, porque conheci e fui familiar de alguns daqueles que sofreram a desdita. Mas, enfim... Até os nossos história trágica ou marítima, digamos, coitados daqueles que pereceram, mas enfim, não é uma tragédia, porque, por exemplo, estava ontem a reparar que só em 1901 os franceses morreram 47, depois em 1902 desapareceram 112, depois em 1908 houve outra, e assim sucessivamente, porque a frota era efetivamente maior e tinha condições muito piores. As condições dos navios franceses, quer na alimentação, quer, por exemplo, no asseio, em 1908 houve uma visita de uns pescadores franceses a um lugre destes nossos aqui da Gafanha, a um lugre português, que as condições à proa, como sabe, eram extraordinariamente complicadas, cheias de sabor, não era ventilado, havia cheiros fritos misturados com o pessoal que não tinha a higiene que devia ter. Mas os franceses tinham uma coisa, tinham uma toalha em cima da mesa, o que eles nem isso tinham. Portanto, digamos, o que se passou não foi diferente, e eu faço sempre esse tipo de comparação, porque as pessoas muitas vezes ouvem e têm uma ilusão muito diferente do que foi. Eu acho que o historiador deve relatar os factos daquele tempo com os olhos daquele tempo. Eu não posso, com os olhos de hoje e a maneira como eu vivo, como você vive, como outros vivemos, eu não posso relatar os factos com o meu olhar. Repara, quando chegamos aqui a uma parte muito sensível, que pode ser polémica, ainda da análise de como os próceres, digamos, que conduziram as pescas em Portugal, o terreiro, etc., e toda essa camarilha, eu tenho de olhar para isto com os olhos daquela altura e tenho de fazer uma comparação com os países que até eram mais adiantados fizeram, e verifico que houve coisas muito negativas, mas houve coisas muito positivas. E eu próprio, que toda a gente sabe qual é a minha maneira de pensar como cidadão, não pude deixar de elogiar aquilo que entendo que é de elogiar. E lamento que muitos historiadores que andam aí a dizer umas coisas o façam uma leitura daqueles tempos e daquelas condições com um cariz totalmente ideológico e político. Este livro não tem ideologia nem política, conta os factos como eram os factos. E isso eu penso que é um esforço muito grande que foi feito e penso que se dará por ela facilmente.
Fica esse registro. A internacionalização da obra é um livro que vai ser lido fora daqui?
Sim, eu penso... Olha, posso lhe dizer uma coisa aqui, hoje, pela vez. Na primeira edição já só tenho 140 livros disponíveis para poder distribuir. Já está a ser feita uma segunda edição e, neste momento, agora o livro vai ser mostrado, naturalmente. E eu tenho esperanças que este livro tenha um fito e, como, enfim, costumo normalmente levar a cabo as ideias que se metem na cabeça, e julgo que sim. Vamos ter uma grande surpresa daqui a uns meses com este livro.
Muito bem, não a quero antecipar, não a quero antecipar.
Vamos ver.
Mas agora, não a quero antecipar a surpresa.
Não, porque ainda não está bem concretizada.
Muito bem.
Mas já há uns convites, já está as coisas começaram a ser faladas para fazer de outra maneira, não sei, para fazer isto em bilingue, é o dobro, este livro já em si é muito pesado, ficou mais pesado do que aquilo que eu queria, mas para fazer em bilingue terá de ser dois dois
a dimensão muito superior.
Tem 600 páginas, portanto, digamos, já é pesado para estar, para estar a ler, se não for numa mesa.
600 páginas e 600 fotografias, segundo o... 600 páginas e 600
fotografias. 600 e muitas fotografias.
Cenos da Fonseca e a obra Os Últimos Terra Novas Portugueses. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.